Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos em mais um episódio do nosso podcast Eu aos 40. Hoje, segunda-feira, a gente continua trazendo os nossos parceiros da rede de amigos e, claro, no nosso, como a gente começa todos os episódios, cumprimentar Gabriel Popim tá aqui, João Paulo, obrigado pela presença, mandar um grande abraço ao Pedro Henrique também na nossa externa, o nosso também parceiro Edson Mascoli, todo o nosso time, a nossa rede de amigos que sempre nos dão o carinho, o respaldo para trazer um episódio diferente, aliás, dois episódios a cada semana para vocês. Dando sequência à nossa rede de amigos, a gente vai falar com Ramon Gustavo de Oliveira, ele que é empresário, já foi secretário de saúde, já foi tudo, Ramon, mas em especial hoje a gente vai falar do Empório Batatais, um empreendimento que começou há algum tempo, de repente veio a pandemia. Ramon, seja bem-vindo ao nosso podcast, é muito bacana a gente falar com pessoas que pensam no futuro, que pensam, que se atrevem a sonhar um pouquinho alto, que as pessoas falam, mas que doideira, e são essas doideiras que é o que faz a diferença. Obrigado pela presença.
Eu que agradeço, já. Obrigado pelo convite, Gabriel. João, muito obrigado. Obrigado pelo convite para estar falando um pouco da nossa experiência do Empório. Eu acho que é isso. Nós estamos aqui de... Não é de passagem. Nós estamos aqui para usar, para tentar e para arriscar mesmo. É arriscar. Eu acho que esse momento, você empreender nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, é um desafio. Mas nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer acontecer. Eu acho que é isso, nós estamos aqui não simplesmente para o empresário, para passar, nós temos que estar concretizando, realizando, criando possibilidades. Não é só a questão financeira, eu vejo, a questão do surgimento do Empório, né? É a questão social também, nós estamos dando empregos, nós temos algumas ações sociais dentro do Empório que nós fazemos com algumas entidades, alguns projetos sociais
e
também.
Que faz toda a diferença.
Que faz a diferença. Então, eu acho assim... O empresário não pode ficar de braço cruzado.
Quem desce, ele é a principal avenida dos bancários, se depara do lado direito com um monumento, né? Uma construção linda. E já vi pessoas, olha aqui, será que vai ser o quê? Vai ser, eu já vi gente até falando que seria um flop. E aí, recentemente, você inaugurou o Empório Batatais lá, e aí a gente conversava esse off, né? O que, que é? Uma padaria, né? E o nosso conceito de padaria, aqui em Batatais, é padaria mesmo, né? Pão, aquelas coisas, mas é muito mais que isso, né, Ramon?
Sim, sim. Na verdade, o projeto Empório, a gente concretizou esse ano, né? Nós inauguramos agora dia 25 de fevereiro de 2022, ele começa em 2015, né? Uhum. Nós tínhamos um Empório, um café conveniência na esquina, que é a padaria, 90% dos produtos terceirizados, poucas produção própria, muitos parceiros, e graças a Deus deu certo. Logo em seguida, isso surgiu em 2012, 2017, a gente constrói o Empório Biergarten, que é em frente.
Em frente.
Que era uma choperia, uma cervejaria.
Tinha um showzinho.
Tinha um show, uma música ao vivo. E a possibilidade dessa casa noturna crescer, sabe, expandir. E então nós começamos em 2015, até dois anos antes da inauguração do Empório Biergarten, nós já começamos o prédio novo, né?
Nesse primeiro momento era o pensamento de uma casa noturna.
Era o pensamento de uma casa noturna, justamente. Era uma casa noturna que ia surgir, com cervejaria, uma casa para eventos, para shows. E só queria inaugurar por volta de 2019. O projeto começa em 2015, a intenção era inaugurar em 2019. Em 2016, nós tivemos uma crise financeira no país, né? Uma das, né? Como sempre. E aí nós tivemos que nos adaptarmos. Então, onde seria o estacionamento do Empório, Biergarten, seria essa casa noturna? Nós construímos um bar. Um bar mais simples, construímos um bar com música ao vivo, que era o Empório Biergarten, inauguramos em 2017 e fomos nos capitalizando para poder terminar o projeto em 2019.
Que é a parte de cima.
Que é a parte de cima. Uhum. Com a vinda dessa pandemia, nós percebemos algumas mudanças de comportamento da população. Vimos que seria nesse momento um projeto muito ousado para a cidade, muito grande. E aí nós mudamos completamente o nosso projeto. E aí como nós já tínhamos a padaria na esquina, que era 90% dos produtos terceirizados, a gente viu a necessidade de aumentar o nosso portfólio, aumentar o nosso serviço. Tinha uma cobrança muito grande do cliente. E a gente existe...
Para ter produto próprio.
Produto próprio, isso. Uhum. A gente, um espaço diferenciado.
Que é o diferente.
Que é o diferente. Né? E aí eu puxei na minha memória várias viagens que eu tive a trabalho, quando era secretário de saúde, a São Paulo, a Brasília. E eu, prefeito, almoçava muitas vezes em padarias em São Paulo. Como você disse no começo, o conceito de padaria para nós no interior é um, para cidades maiores é outro. Padarias são, normalmente, hoje nas cidades maiores, são complexos para alimentação, que eu falo desde o bom dia ao boa noite, de um café da manhã, um drink no final da noite. Algumas são 24 horas, né?
Uhum.
E eu quis trazer para Batatais esse conceito. Então nós agrupamos, vamos dizer assim, o que eu já tinha de bom no Empório Biergarten, que era a cervejaria. Eu trouxe a parte da cervejaria, trouxemos a parte da padaria. Hoje praticamente tudo é produzido no Empório.
Que bacana.
Então nós temos a parte da padaria, da conveniência, confeitaria, pizzaria, lanchonete, drinqueria. Então, realmente um complexo de alimentação.
E é bacana você falar, porque às vezes as pessoas imaginam de fato que é só uma padaria,
sim,
né?
Sim.
E é uma opção noturna também.
Sim, sim. Nós abrimos de domingo a quinta-feira, das 6 da manhã à meia-noite. E sexta e sábado nós prolongamos um pouco mais, nós vamos até as 2 da manhã. E todo o complexo funciona tudo ao mesmo tempo, tudo junto. Nós não temos essa interrupção. Então, se você chegar, por exemplo, às 11 da noite, à meia-noite, você vai ter os produtos da padaria, os produtos da pizzaria, todo o complexo
à disposição.
O dia todo. O dia todo. Então, com exceção da parte da pizzaria, que nós começamos às 18 horas, e a drinqueria, que é o final da tarde, começo da noite. Mas nós temos esse serviço para a população. Então, nós trouxemos um conceito diferente para a cidade, que existe em cidades grandes. E graças a Deus a população abraçou, até está surpreendendo, nos surpreendendo, da maneira que está sendo o dia a dia nosso. Nós estamos nos adaptando a algumas necessidades do público de Batatais, lógico, da nossa população. Porque eu falo assim, nós somos o proprietário do estabelecimento, mas o dono é o cliente.
Exato.
É o dono que vai ditar o ritmo para nós, é o cliente que vai ditar o ritmo, é o cliente que nós temos que servir. E aquilo que ele quer que vai ter no Empório hoje em dia.
E ele ficou com um acabamento bem diferenciado também, né, Ramon? Bem aconchegante, é gostoso para a família, é gostoso para um happy hour com os amigos. De fato, é um espaço completo, né?
Sim, uma das preocupações nossas quando nós estávamos na parte do projeto em si foi deixar um local aconchegante mesmo, para o cliente ficar no Empório, para sentir em casa, sentir à vontade. A gente não quer simplesmente que o cliente vá, consuma e vá embora. A gente quer um local para permanência. Eu costumo falar, um lugar para permanência. Independente se o cliente vai estar consumindo ou não, nós gostaríamos que ele... Tanto que nós temos, por exemplo, durante semanas, jovens que vão até um Empório fazer trabalho escolar. Utilizam do nosso espaço, utilizam da nossa internet, fazem trabalho escolar. Independente se estiverem consumindo ou não, lá é um local para eles. É um local para a cidade, para a população de Batatais ou de fora. Mas é para ser usado mesmo. É espaço para todos ali. Tem reunião de negócio, várias reuniões de negócio acontecem dentro do Empório.
Que é um local bem sugestivo.
Para isso, né? Tem cafés de negócio, pessoas vão tomar café e realizar negócio, cafés de negócio.
Para quem ainda não foi, não conhece, ali ficou um local bem amplo.
Sim.
E assim, ele é com vários locais temáticos.
Sim,
ali, que você,
sim,
tem uma tranquilidade, ao mesmo tempo tem a condição da galera fazer um happy hour também, falar um pouquinho mais alto, porque é um ambiente bem amplo, né, Ramon?
Sim, nós temos vários ambientes, nós temos a parte externa, nós temos a parte dos boots, são os sofás, né, dos bistrôs, então nós temos vários ambientes para reuniões de turmas, encontros individuais, comemorações, para várias situações, então realmente o Empório ficou com várias opções de momentos, vamos dizer assim. Hoje nós temos a capacidade para receber 220 pessoas acomodadas, sentarem, acomodadas, tanto na parte interna quanto na parte externa, né? E é lógico que tem um público rotativo também, que não vai só sentar, que vai lá comprar um produto na padaria, na conveniência, na confeitaria.
Vai pegar um pãozinho.
Vai pegar um pão. Vai buscar uma pizza. Então nós temos uma parte também, que é uma parte mais dinâmica, que o pessoal vai entrando, vai saindo. E tem uns projetos futuros. O cliente vem pedindo muito para que nós possamos começar com delivery, né?
Bacana.
Que é algo, nós estamos nos organizando para isso, como eu disse, assim, como nossa produção está muito grande, a demanda, a procura está muito grande, uma clientela muito boa, nós estamos nos organizando para também suprir essa demanda do delivery.
Que é uma tendência, né?
É uma tendência.
A pandemia agilizou isso daí,
agilizou.
Que já vinha acontecendo.
Nesse primeiro momento ainda não, porque nós precisamos estar nos capacitando para poder atender o público externo também. A preocupação nossa é atender sempre bem.
Sim.
Então agora que nós estamos organizados, o próximo passo é o delivery. para atender, levar o empório até a casa das pessoas que, de repente, por algum motivo, não pode estar indo até o nosso prédio.
É, e principalmente que agora a maioria dos produtos ali são próprios, né? Então é outro diferencial e pode ter uma demanda muito grande, né?
Sim, sim. Hoje a maioria dos produtos são próprios. Alguns parceiros, a gente continua, Michel, já vem dando certo, né? Uhum. Mas assim, hoje 90% é fabricação própria. Tem a cara do empório, tem o sabor do empório, o cheiro do empório, vamos dizer assim. E graças a Deus, a gente conseguiu uma equipe muito bem capacitada, muito bem treinada. Hoje o Empório realmente se tornou uma empresa. Ela está dividida hoje em departamentos. Tem uma pessoa só responsável pelo marketing, departamento do marketing, a parte financeira, a parte da gerência, da produção. É setorizado lá dentro. Produção de um setor que é produção de confeitaria, produção de salgado, a parte da pizza. Então, quem conhece os bastidores do Empório também, ele vai ver que ela é setorizada e organizada dessa maneira.
Você resolveu empreender em 2015, que começou aí colocar essa ideia em prática. Em 2016, como você disse, a gente passou por uma das maiores crises. Sim. Veio o impeachment da presidente Dilma. Teve crise política, crise financeira, enfim. E aí você continuou seguindo. De repente veio o fantasma da pandemia. Aliás, a pandemia está aí, agora mais branda, graças a Deus. Quantos empregos direto, Ramon, hoje o Empório gera em Batatais e indireto? Você tem mais ou menos essa
parte? Direto, hoje nós temos 30 colaboradores.
Poxa.
Dentro do Empório.
São 30 famílias.
30 né? famílias. E a tendência agora, com o advindo do delivery e outras novidades que nós pretendemos colocar nos próximos meses, nós vamos estar contratando mais por volta de mais umas 8 a 10 pessoas. Nós vamos estar gerando empregos diretos. Indiretos é um pouco difícil eu estar falando, porque a gente tem vários parceiros e fornecedores. Uhum. E uma das coisas que a gente procura fazer é sempre estar comprando e procurando parceiros dentro de Batatais mesmo. Então a maioria dos nossos parceiros...
Você movimenta, né?
Para movimentar. Porque você queira ou não, você cria um ciclo, né? Você comprando na nossa cidade, de parceiros dentro da cidade, acaba voltando para nós mesmos.
Exato.
Então a pessoa vai, compra da gente, nós compramos a pessoa. Uhum. Então assim, a maioria dos parceiros nossos são de Batatais mesmo. E tem muitas empresas capacitadas com condições no nosso município. A gente só procura fora mesmo quando não tem Batatais. Mas hoje eu posso te garantir que 80% dos parceiros do Empório são da cidade de Batatais.
E isso faz a diferença, né,
Ramon? Faz a diferença. Eu acho que a gente roda o mercado financeiro dentro do nosso município.
Porque você dá poder de compra para o teu cliente.
Sim,
né?
Sim.
Você consegue gerar esse poder de compra. E nesse momento de crise, que agora a gente vem passando devido à Covid, estamos passando também uma crise complicada financeira, dá um poder de compra para uma cidade como Batatais, isso faz a diferença.
Sim, vira um ciclo, né, Michel? Você investe, você compra de um parceiro seu, daí a pouco ele está comprando de outro e o recurso volta para você mesmo. A crise, eu costumo falar assim, a crise é um momento de reflexão pessoal e empresarial. É um momento para a gente parar e refletir. E sem dúvida nenhuma, ela é muito sofrível, né?
Sim.
Porque muitos de nós ou tivemos algum cometimento ou perdemos alguém da família por essa questão da exclusiva da pandemia. Está sendo um momento muito difícil para nós, todos, né? Na parte pessoal, na parte empresarial, nem se diga nessa questão, né?
Uhum.
Nós tivemos que mudar a maneira de pensar, mudar os comportamentos, mudar a maneira de empreender. Conosco não foi diferente. O Empório surge justamente por causa da pandemia. Porque o Empório, na verdade, o que é hoje o Empório não seria esse projeto.
Uhum.
Até 2019, início de 2020, que eu lembro que foi 21 de março de 2020, que foi decretado o primeiro lockdown,
exato,
se não me engano, né?
Exato.
E quando começou a pandemia, até o início de 2020, o Empório seria uma casa noturna. Nós iríamos ampliar o antigo Empório, uma casa de shows. A gente via que tinha essa carência da vida noturna em Batatais, os jovens e tal. Era um projeto muito bonito e tal. Mas quando começou a pandemia, nós vimos que não era um projeto viável, né? Que nós precisávamos buscar algo diferente.
Uhum.
Que era mais
criar.
Criar algo diferente, criar algo que atendia a necessidade, mas que fosse um projeto que tivesse a sobrevivência, que não fosse a curto prazo.
Porque é um investimento gigante.
Gigante, né? Um investimento muito alto. E muitas pessoas dependem dele, né? A gente gera muito emprego, né? Então foi aí que surgiu. Nós fizemos algumas reuniões com a equipe que nós já tínhamos começado, discutir a parte do prédio, a parte do que seria o empório, a criar uma tendência, um conceito novo para Batatais, procurar parceiros, fornecimento de equipamentos, de produto, fizemos pesquisa de mercado, a necessidade, como seria o comportamento da população. Diante dessa questão da pandemia, por exemplo, hoje a população se preocupa muito com aquela comida que fica exposta, que é o autosserviço. Sim. Já mudou um pouco essa relação do cliente, ele fica muito preocupado com isso. Ele prefere, às vezes, pedir o produto em casa do que estar indo no local, exato, né? Apesar que já está invertendo essa situação, sim, atualmente, sim, né? Então, foi aí que surgiu o conceito empório. Nós que pretendíamos atender a população, igual eu falo, o empório é do bom dia ao boa noite. Então, ele atende desde a hora que você levanta da cama, a hora que você quer fazer um happy hour, quer ir com a família.
Tem uma baita de uma localização privilegiada, sim, sim, né? Porque ali próximo ao Lago Artificial, falta isso, né? Falta essa exploração comercial, de fato.
Sim,
porque é um local agradável, gostoso. A gente tá falando de pandemia e depois eu quero saber se você teve medo, né? Porque, enfim, um empreendimento dessa magnitude. Mas você acredita, com o pessoal agora já, São Paulo tem 90%, 90 e poucos por cento da população toda já com ciclo vacinal, sim, completo. Isso faz a gente tirar a máscara de fato e começar aí. E essa questão desses dois anos, mais de dois anos, trancada aí de casa, a galera tá indo para tudo quanto é lugar. Foi essa a intenção também?
Foi, não.
Vocês se prepararam para esse momento?
A gente preparou para esse momento. Nós percebemos a mudança de comportamento, como eu disse, inverso também. Uhum. Que era um momento que a população ia sair de casa, queria buscar algo diferente, não aguentava mais ficar em casa. Eu já via acompanhando algumas reportagens, algum estudo que falava da inversão nesse momento, uhum, do crescimento de alguns setores. Sim. Então nós temos agora um crescimento do setor de turismo, nós vamos ter entretenimento, vestuário, porque estão ligados, né? A pessoa vai querer viajar, vai comprar uma roupa, vai querer sair de casa. Então nós já sabíamos que ia ter essa inversão nesse momento agora. E alguns booms que tiveram de alguns segmentos vai também diminuir, sim, né? Nós tivemos alguns segmentos que tiveram, principalmente parte de delivery, que aumentou muito. Uhum. A tendência é cair, não que vai
ficar no déficit, né?
Não que vai extinguir, pelo contrário, vai normalizar.
Sim, exato, né?
Vai normalizar. Exato. E é a mesma coisa, agora nós vamos ver um boom agora dessas casas noturnas, desses empreendimentos, viagem turística e tal, mas depois de um prazo vai voltar ao normal. Uhum. Eu acredito que dentro de uns 5, 6 meses nós vamos viver esse boom ainda, depois nós vamos normalizar e cair numa rotina. Uhum. Né? E então é isso que nós temos que estar nos adaptando, o novo normal, vamos dizer assim.
Vocês se preocupam com isso? Vocês ficam de olho na tendência da sua clientela, sim, ali, sim, e fala, opa, o pessoal está consumindo, sei lá, mais chope.
Sim.
Vamos tentar fazer assim. Vocês têm essa
preocupação? Sim, nós já estamos nos reunindo pensando em alguns projetos. Uhum. Como que vai ser o empório na Copa do Mundo, qual que vai
tá
ser
aí,
a,
né,
temática, está aí.
Vai ser muito bom, vai ser no verão, né? Geralmente era no inverno.
No inverno, geralmente é no inverno. O que nós vamos fazer? Como que o empório vai se comportar nesse sentido? Nós estamos já pensando nas questões de Dia dos Namorados, nas questões de Dia das Mães. Então, algumas datas específicas. A questão do inverno, estamos preparando já um cardápio para o inverno.
Que legal.
Um ambiente externo com aquecedores. Nós já temos alguns aquecedores externos, né, que a gente já usava no Beer Garden. Estamos preparando essas temáticas. Então, assim, nós temos que estar nos antecipando algumas situações e algumas mudanças de cardápio. Né? Nós estamos preparando cardápios para o inverno, cardápios comemorativos, alguns drinks especiais também. Uma coisa que surpreendeu muito a gente apostou muito nessa questão do drink, né? O João é nosso consultor, está lá, extremamente competente, profissional gabaritado. E acreditamos muito nele e apostamos nessa questão dos drinks. Então está nos surpreendendo muito essa questão.
Está sendo
um sucesso. Não qual só a parte do drink.
Além do drink, qual que é o xodózinho que vocês notaram aí nesse um mês já de porta aberta na casa nova?
Da parte lá é a pizza. Nossa pizza tendo muita aceitação. E a gente apostou muito em qualidade. Então, por exemplo... Então, por exemplo, o filé de tilápia nosso, a gente traz ele da região do Carmo, é um filé que vem de uma região diferente, fresco, a parte da cozinha também prepara, ele é preparado todos os dias, não é congelado.
Que faz a diferença
no sabor, né? A pizza realmente está um sucesso, porque nós trabalhamos com profissionais que executam a pizza e com matéria-prima de primeira, uhum. com matéria-prima só de primeira. É, nós nos preocupamos com a questão do preço também, Michel.
É isso que eu ia te perguntar, porque a gente está falando, às vezes o pessoal que nos acompanha fala, poxa, eu quero ir, mas deve ser caro as coisas. É convidativo, Ramon?
Eu posso falar para você que hoje nós temos um dos melhores preços da cidade. Nós não cobramos 10%, a proposta da casa não é essa. O cardápio nosso está aberto no nosso Instagram, Empório Batatais. Quem puder também, nos siga.
Seguir lá e acompanhar as novidades.
Tem o cardápio aberto com os preços. Você vai ver que os preços são convidativos. Você pode estar comparando o preço. Uhum. Nós procuramos trabalhar com a margem de lucro, Michel, bem baixa, para dar uma possibilidade para o cliente. Exato. De estar indo no Empório sempre quando ele quiser.
E não agregar clientes.
Ele pode sempre quando ele quiser, não quando ele puder. Uhum. Então a diferença é essa. Exato. Então ele pode estar consumindo semanalmente. Não no quinto dia hoje porque eu recebi. E nós trabalhamos com produtos de primeira, como estava dizendo, o chopp nosso, chopp Antártica, é um chopp que mais tem saída. Apesar de eu ser fabricante, nós, lá no começo do Empório Biergarten, nós fabricávamos cerveja artesanal e tal.
Vocês estão fabricando ou
não? Nós paramos. Esse momento nós apostamos em algo mais comercial, que é o Antártica, tanto o Pilsen quanto o Escuro. Uhum. Num preço também, se a pessoa acompanhar no cardápio, vai ver que é um preço acessível para toda a população.
Que bacana.
Então a gente quer criar um cliente que possa sair quando ele quiser, não quando ele puder, né? Então semanalmente, diariamente, são amigos. E sempre conversa, dá uma sugestão, às vezes uma reclamação. Uhum. E eu sempre estou lá, eu e meus colaboradores estamos sempre escutando para estar melhorando. Sim. Acho que é isso que faz o Empório. E se nós estamos onde chegamos até aqui, foi graças ao cliente.
Exato.
Entendeu? Não tem como eu ter chegado graças ao cliente. A gente tem essa abertura muito grande, né, com eles. Então nós fomos criando esse conceito com tudo aquilo que a gente foi percebendo e escutando do cliente.
E como cliente também, né?
E como cliente também. Sim, sim.
Porque
também.
Por mais que hoje você é empresário, você também é cliente.
Sim, sem dúvida.
Você exerce as duas funções.
Sem dúvida nenhuma.
Ramon, quando do boom da pandemia veio o primeiro lockdown em 2020, até então era tudo desconhecido, as notícias pipocavam. E aí, de repente, quando você se deu conta, você falou, pô, atingiu a economia, o dólar subindo, aquela coiseira, a galera ficando em casa, o comércio fechando. Chegou a ter medo? Você falou, pô, o que eu vou arrumar?
Michel, primeira semana não. Eu lembro até hoje que foi o primeiro lockdown, se não me engano, 21 ou 20 de março de 2020, né?
2020.
Eu lembro até hoje, baixa a porta, fecha a porta, não pode. Ah, beleza, uma semaninha vai passar.
Uh-huh.
Eu falava com minha esposa.
Você pensou assim,
falou, uma semana vai passar, né? Pus o Netflix, assistia aqueles filmes de fim de mundo, não sei o quê. Aí você olhava para fora da janela ali de casa, lá no Empório, as ruas desertas e vazias na cidade inteira. Uma semana não passou. Não, segunda semana passa.
Já passa. Atrasou um pouquinho.
Não passou. Ah, mas que frescura é essa de lockdown? Não morreu ninguém em Batatá? Isso é coisa de cidade grande, está no exterior? Esse é o primeiro pensamento.
Exato. Eu acho que todo mundo pensou nesse.
As duas primeiras semanas, você nem preocupa com a parte financeira. Opa, aí começa a chegar as contas.
É.
Semana que vem tem que pagar o funcionário. Eu estou fechado, não estava preparado para o delivery. Como é que eu faço? Como é que eu não faço? Tenho que me adaptar.
Com uma construção ali.
Uma construção na frente. Então, aí comecei. Disponibilizo um telefone, ponho no meu carro, eu levo na casa dos clientes, contrato um motoboy. E você vai se adaptando. Uhum. Você tem que se virar. Você vai deixar teu negócio morrer? Então, contrato um motoboy. Eu punha no meu carro, eu punha na minha motinha. Levava na casa do cliente, atravessava a cidade. Muitos lugares eu não conhecia, punha no GPS do celular e ia embora. E assim foi. E foi indo. E fomos fazendo dessa maneira. Fomos organizando. Depois, aí eu fui cortando gastos. Aí começa, você para de investir. Você estava investindo naquele momento no prédio, você não sabe onde vai e começa a cortar gastos. Né? Teve o plano do governo de afastar funcionários, afastamos funcionários. Eu fiquei durante um ano praticamente, um pouco mais de um ano, trabalhando todos os dias. Eu tenho meus horários de trabalho, mas eu tenho um ou dois dias de folga na semana. Então eu trabalhei durante um ano e pouco, de segunda a segunda, inclusive sábado e domingo, todos os dias. Então todos os dias eu comecei a suprir a ausência de alguns funcionários para economizar.
Estavam afastados.
Mas foi muito bom isso, porque a partir desse momento, Michel, você começa a enxergar seu negócio de outra maneira.
Uhum.
Você vive o seu negócio, mas você não vive 24 horas.
Exato.
A partir do momento que você começa a viver mais o seu negócio, estar mais junto com o seu cliente, com o seu funcionário, você começa a enxergar de outra maneira. Então, o que eu falo, tirou da zona de conforto. Então, isso foi importante para o crescimento do Empório. Foi aí que começou, nesse primeiro ano de pandemia, a surgir as ideias, as possibilidades. Então, na hora que você levava um produto na casa do cliente, você conversava com ele, escutava alguma coisa. O cliente batia na porta, você falava, oh, eu não posso vender porque nós estamos em lockdown, mas ele já trazia uma sugestão. Então, a partir daí, ajudou muito. Então, nós tivemos essa questão financeira, um medo, sem dúvida nenhuma. Teve um momento que eu falava assim, pelo movimento como caiu, o que eu vou fazer para pagar o salário dos meus funcionários? Como que eu vou fazer?
Essa é a preocupação, né?
E graças
arcar com os compromissos.
Sim. E graças a Deus não atrasamos nem um dia o salário dos funcionários, não atrasamos nenhum fornecedor.
Você acha que essa tua experiência de que a pandemia te trouxe, que eu sempre costumo dizer, eu sei que muitas vezes a gente tem que tomar cuidado a forma que a gente expõe isso, mas a pandemia, ela teve as coisas boas. É óbvio que... Né? Entendemos que muitas famílias perderam entes queridos, ficaram de luto, enfim, muita gente não venceu essa guerra. Mas a parte boa é essa, né? Essa questão de visão. Você teve a oportunidade de vivenciar o seu negócio.
Sim.
Você teve a oportunidade de estar com o cliente, de estar como funcionário, como seu funcionário.
E a pandemia, eu tive o Covid, né? Eu tive justamente naquele período que Batatais teve, acho que 5, 6 mortes num dia. Não tinha vaga nem na UPA. Foi
um
momento. Eu fiquei 17 dias em casa. Inclusive, eu adquiri o Covid. Foi no momento que nós estávamos discutindo o projeto na obra. Foi até um descuido meu. Estávamos de máscara, só que nós estávamos riscando o projeto. Eu, o serralheiro, o carpinteiro e o pedreiro. Riscando o projeto lá, discutindo alguma coisa. E aí, um pega na caneta, outro pega na caneta. E eu peguei, pus o dedo na boca. Entendeu? Roei unha, essas coisas, pus na boca. E depois que eu vim lembrar, isso foi num sábado, uma sexta ou num sábado, dia seguinte já começou os sintomas. Aí me isolei em casa, fiz exame, deu positivo e foi 17 dias de sofrimento. 17 dias em casa, fechado. E aí é outra coisa que vem a mudança de consciência. Você também, a gente fala a questão do negócio, agora a gente fala da questão de vida, né? A gente começa a valorizar mais família, a pensar mais nos amigos, a ter medo. Eu percebo que a questão, para mim, pelo menos, cada um age de uma maneira. Foi muito mais forte a questão psicológica durante os 17 dias do que a questão da saúde. Então, você entra em paranoia. Você tem notícia que fulano morreu, que ciclano morreu, que um amigo teu...
E naquela época tava muito... abria a rede social, era uma foto de conhecido.
Só isso.
E eu costumava falar, até arrepio de lembrar, que eu falo, poxa, a gente fica pensando, quem será o próximo? Porque é todo mundo conhecido, né, Ramon?
Sim, todo mundo conhecido. Eu tive a oportunidade, eu fui na Unimed fazer um raio-x ainda, fui lá fazer um raio-x na Unimed, encontrei uma pessoa, fiquei conversando com ele, que foi fazer o raio-x, 3 dias, 4 dias depois ele morreu, e cliente meu também morrendo, então assim...
Cabeça pira,
E desses quatro nossos, que nós estávamos discutindo o projeto, que os quatro estavam com Covid e não sabiam no projeto da Empor, um veio a óbito, né? E 2 ficaram no oxigênio gravíssimo. Então, que hora que faleceu um, eu falei, nossa, quando vai ser minha vez? E eu falava com o WhatsApp com o outro, e ele falava, ó, Ramon, eu tô com 30% de oxigênio, e foi fulano que conseguiu um cilindro em Ribeirão, se cuida porque o negócio tá feio. Então, essa parte também pesou muito.
Cria uma
espinha, né? E aí você começa, é um momento de reflexão. Até que ponto... eu deixei passar também, aí você começa a ficar em dividido. Até que ponto eu me dediquei tanto aos negócios e pouco a minha família? Até que ponto vale a pena? Você começa a entrar em parafuso.
Fazer essa reflexão.
Então, o momento da pandemia tem essa parte ruim, que a gente está falando, mas tem a parte boa. Eu acho que criou nas pessoas também, Michel, um conceito de se cuidarem mais. De viver o lado familiar melhor.
Eu falo que o brasileiro ele nunca foi de higienizar a mão.
Não.
Ele nunca teve essa mania. Sempre tivemos em restaurantes, lanchonetes, padarias, a piazinha ali. Mas e hoje a gente já tá manicado, né? A gente chega, lava, passa o álcool.
É isso mesmo. Nós tivemos, então, essa preocupação, sabe? Então a gente observa muito isso. Ela trouxe muitas coisas ruins, sem dúvida, a maioria das coisas foram ruins, mas trouxe muitas coisas boas. Eu acho que o crescimento espiritual de cada um, que é importante também, vai ser muito grande nessa pandemia. Eu, sinceramente, não acredito, como profissional da área da saúde também...
Que você é da área da saúde.
Eu não acredito, que a gente vem acompanhando os gráficos, né, no retorno dessa pandemia, né? Eu acredito que nós, graças a Deus, passamos por ela, estamos passando por ela, estamos vivendo o final dela, mas temos que sempre nos cuidarmos, porque é lógico que ela vai entrar agora, a questão dela vai entrar do Covid, no calendário nacional de vacinação.
Sim, como a gripe, né?
Como a gripe, depende de nós nos cuidarmos como? Vacinando sempre, qualidade de vida, uma boa alimentação, eu acho que isso que é o que importa, você tem uma saúde muito boa para poder combater. E aí virão outras, infelizmente virão outras. Sim. Mais graves, menos graves. Quando eu era secretário da saúde, eu enfrentei o H1N1.
Exato.
Que nós tivemos no município também. Maneira, lógico, não tem nem comparação da maneira que foi.
Foi bem mais branda.
Mais branda, mais rápida. Tivemos, acho que na época, uma morte no município. Mas foi algo que assustou também.
Sim.
E aí o mundo é isso. Virão outras pandemias, outras endemias. Uhum. Eu vivi um momento mais complicado da dengue no município também naquela época. Sim. É que agora também os números de dengue estão crescendo muito. Não se fala muito porque o foco é o Covid.
O foco é o Covid, mas a dengue continua.
Continua.
Se alastrando.
Mas eu acho que a parte positiva é isso. No crescimento espiritual que cada um teve. O momento de reflexão que cada um teve. De mudar o seu olhar também. Eu acho que esse teve isso sim. É lógico, muitas pessoas perderam entes queridos, mas teve isso sim, Michel.
Somou, não só perdemos. Ramon, já estamos chegando no final do nosso episódio. Eu sempre falo, e até parece que a gente repete todo episódio, mas é verdade, quando o bate-papo é bom, ele passa que a gente nem
passa
vê
rápido.
A hora. A gente vê que você teve uma visão, empreendeu, batalhou, não foi fácil. O que, que a gente pode esperar do Empório Batatais ainda?
No Empório Batatais, você pode esperar o melhor. O melhor para o cliente, você pode ter certeza. Cada dia que passa, a gente está investindo em qualidade. Você pode esperar qualidade. Nós temos outros serviços que nós vamos estar prestando, outras possibilidades, outros produtos, nós estamos em estudo. Quando eu falo estudo, porque realmente a nossa equipe da cozinha prepara um produto, nós reunimos, degustamos o produto, damos opinião, se vai, se não vai.
Melhor, não é?
É a parte melhor. Fazemos o curso, ver se é viável para o cliente.
Uhum.
Tem a Gabi, que é do marketing também, uhum, que ela traz junto conosco. Vamos lançar o produto, vai ser assim, vai ser assado. Então, não importa, pode esperar o melhor. Nós estamos fazendo o melhor para a população, o melhor para a cidade. Convido a todos que não conheço, que vá até o Empório, sinta-se em casa, independente do momento, não é sempre que vai estar me encontrando lá, porque realmente é um horário muito longo, né, Michel?
Uhum,
então é difícil, mas pode esperar o melhor, que a dedicação é muito grande que nós estamos tendo, com muito amor, com muito carinho, fazendo o melhor para todos que lá estão mesmo, sabe? E convido para quem não nos segue nas redes sociais, Empório Batatais no Instagram, faça parte. Lá está sempre sendo divulgado. Agradeço vocês, lógico, a parceria com o Gabriel, com vocês. Uhum. Estamos fazendo parte da rede agora, nesse momento. E fico muito feliz. Né? Você já conhecia há alguns anos, desde a época da rádio, a gente conversava, bate-papo lá. Tal. O Gabriel vinha conhecer há pouco tempo, através de amigos nossos, mas parece que já somos amigos de muito tempo. Né? A gente tem quando tem uma afinidade com as pessoas,
é diferente, né?
Você tem uma simpatia, uma empatia com a pessoa. Então você vê que é uma pessoa do bem. Eu falo, quando as pessoas são do bem, entendeu? Então tem uma integração muito boa.
Tudo acontece.
Tudo acontece. Então, vocês eu desejo muito sucesso. As coisas estão acontecendo porque vocês são do bem. Vocês são dedicados. Vocês fazem um papel fundamental. Eu acho que é algo diferente, por isso que acontece. Para nós o mesmo, está acontecendo, nós estamos colhendo aquilo que nós estamos plantando.
Eu acho que nós temos algo em comum, a gente acredita, a gente sonha e acredita. E mais que isso, né? Que não basta sonhar e acreditar. A gente tem que levantar cedo, colocar o sapatinho no pé e correr atrás do sonho, né?
Sim, não vai cair do céu, sabe? Certo. Eu acho que tudo que está acontecendo hoje com vocês, conversando com o Gabriel, ele me contou um pouco da história quando montou o Instagram, quando ele estava fora do Brasil e tal. Então, vocês estão começando a colher o fruto de um trabalho, você já faz um trabalho nessa parte de comunicação muitos anos em Batatais, vocês estão colhendo o fruto de um trabalho digno, né? De um trabalho que vem acontecendo. Às vezes, muitas pessoas que não têm conhecimento, começou a ter conhecimento do trabalho de vocês agora, não sabem o que veio lá atrás,
exato,
né? O que passou lá atrás, o que precisou. Sabe
o tombo, né? Só ver as pingas.
Mas é isso, o Empório é isso também. A gente está chegando, nós temos muito ainda para ir. Muitas coisas eu não vou estar falando agora, que ainda são
surpresas
ainda, né? que ainda vai irão acontecer.
Mas você sabe que a gente é especialista em desvendar surpresas, né?
Eu sei.
Rabon, eu quero te desejar sucesso em nome do podcast, em nome do Batatais 10, em nome da nossa equipe. Eu quero que você leve os cumprimentos a toda a sua família do Empório Batatais, que vocês cresçam cada vez mais. Que é isso. É geração de renda, é geração de oportunidades, um lugar bonito, como você disse. E quando a gente vê que um batataense empreende, começa a dar certo, né, Gabriel? A gente fica feliz, porque a gente não vê que é um Ramon crescendo. Sim. A gente vê que é Batatais crescendo.
Eu agradeço já a oportunidade, mais uma vez, muito obrigado, né? Tá cedendo esse espaço, Gabriel, mais uma vez, muito obrigado. João, muito obrigado pela parte, né, dos bastidores, a parte técnica. E eu acho que é isso mesmo. Nós temos tudo, quando a gente começa a falar de Batatais está empreendendo, assim como eu, tem vários empreendedores. Sim. Batatais tem muita gente que está criando, está fazendo a cidade acontecer. Exato. Eu fico muito feliz com isso, sabe? Nós estamos, a cidade está inovando. Nós temos vários outros segmentos. Mesmo no meu segmento de alimentação, pessoas extremamente capacitadas, lugares extremamente lindos e ótimos. E eu acho que tem que surgir mais. Não podemos ver como concorrente. Tem que ser como parceiros.
Exato.
Entendeu? Porque eu acho que se você tem hoje Batatais, somente o Empório, somente o outro X lugar, você dá oportunidade para a pessoa sair daqui para outra cidade. Uhum. Entendeu? Então nós temos que ter vários Empórios, várias outras situações parecidas ou diferentes, para dar oportunidade para o jovem ter opção. Hoje eu vou aqui, amanhã eu vou no outro, depois eu vou no outro, para os nossos jovens ficarem em Batatais. Nós temos que dar essa opção. Então, nós estamos vindo com mais uma opção em Batatais, diferente, um conceito diferente, e para que o jovem, ou o jovem, a família, independente da questão da idade, falei jovem, porque a gente estava citando a situação do jovem, venha nos prestigiar. E teremos sempre novidade lá. E muito obrigado pelo espaço mais uma vez.
Tá feito o convite. Agora, se você não conhece, é só ir lá e conhecer. E de fato conferir que o lugar é lindo, com coisas deliciosas. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Quero agradecer vocês que nos dão um carinho da audiência. Claro, a nossa rede de amigos que sempre nos apoia. Gabriel Pupim, João Paulo, meus agradecimentos aqui. O João Paulo na Tech. Sem o João Paulo, não teria esse episódio no ar, né? Não é falar que é fácil. Difícil é fazer ali, tá bom? Ali é difícil. Agradecer o Pedro Henrique, que mesmo à distância nos dá o suporte. Nosso companheiro de sempre, Edson Mascoli. Mas, acima de tudo, vocês. Quinta-feira a gente está de volta com mais um episódio do nosso podcast Eu aos 40. Você já sabe, gostou? Curte aí, compartilha, mande para os seus amigos e vamos levar boas informações para a nossa cidade. Um abraço a todos, cuide-se, boa semana!